dia 29 de novembro de 2011, o professor Steven Hein, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, comentou em sua conferência no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho a utilização de células-tronco embrionárias em terapias celulares e os avanços na área.
Por exemplo, a gente sabe que, só para a gente colocar em perspectiva, as células-tronco embrionárias foram derivadas em 98, a IPS em 2007, e os primeiros testes clínicos começaram muito recentemente. Daqui a pouco eu vou discutir um pouquinho a questão da GERM e os outros testes clínicos que estão sendo realizados também. Um comentário que saiu na Nature Medicine, que é importante também a gente levar em consideração. É uma comparação entre a pesquisa com terapia gênica e a pesquisa com células-tronco. E no primeiro gráfico, na ordenada número de publicações, na abscissa em relação ao número de anos, né, em relação ao determinado ano, a gente vê que há um aumento das publicações com terapia gênica, que ela é posterior ao primeiro teste clínico. Tá? E no caso da terapia celular, a ideia, na verdade, a lição que está se tentando tirar do que foi feito com terapia gênica é você aumentar o conhecimento na área para depois partir para os testes clínicos, e isso, de certo ponto, está acontecendo.
Em relação aos avanços na área, e mais especificamente em relação às células-tronco embrionárias, Stevens destaca alguns dos pontos necessários para chegar a uma aplicação terapêutica.
E aqui o que seriam as etapas necessárias para que você consiga chegar numa aplicação terapêutica de células-tronco embrionárias? Tem que gerar essas células, expandir, fazer uma manipulação adequada, fazer uma avaliação pré-clínica, uma avaliação sobre o transplante em si, e depois seguir a evolução dos pacientes. E sobre a questão do teratoma, essa é uma questão crucial para essas células. Você tem, obviamente, a formação do teratocarcinoma, a formação do teratoma, e há algumas discussões em relação a quando que essas células, de fato, perdem totalmente a capacidade de formar um tipo de tumor, né? Visto que o próprio teratoma ele é uma tentativa de diferenciação das células-tronco embrionárias.
Uma das questões abordadas foi o número de células, que é um desafio não só pensando na aplicação terapêutica, mas também para screening e modelagem de doenças.
É que então, acho que muitos de vocês já ouviu falar disso, esse nosso modelinho de expansão de células a partir de espinas, né? Esse trabalho foi feito em colaboração com a Leda Castilho da COG. A gente consegue então uma taxa de crescimento bastante superior comparando as espinhas com as placas estáticas, que seria uma ilustração de quanto de placa a gente precisaria para conseguir a mesma coisa em número de células utilizando esse modelinho. E a gente publicou dois artigos mostrando que a gente conseguia fazer isso não só com célula de camundongo, mas também com célula humana. E agora a gente está combinando essa metodologia de expansão em grande escala com o meio de cultura que a gente desenvolveu no laboratório, e o resultado é bastante interessante e promissor. Explicações para isso, que parece que está acontecendo, é que as células embrionárias humanas, quando estão em meio de cultura, do contato com o meio de cultura desenvolvido no laboratório, elas produzem mais matriz. Isso, de certa forma, favorece a ligação entre essas células e os microcarregadores, o que favoreceria o crescimento delas.
Um outro fator importante que deve ser observado na utilização dessas células em terapia é a imunogenicidade.
É uma outra vantagem no caso desse meio, é uma coisa que não só está sendo, a gente teve a grata surpresa de funcionar muito bem com o nosso meio, mas também há outros meios de cultura disponíveis onde se busca a mesma coisa, é você evitar qualquer tipo de contaminação com componentes animais. Então a gente está bastante motivado que, além do meio favorecer o cultivo de células em grande escala, ela de fato reduz bastante a contaminação com componentes animais, o que pode ser mais um fator favorável para a utilização desse meio numa eventual aplicação terapêutica com células-tronco embrionárias humanas.
Por fim, citou a dificuldade de se obter populações celulares puras com 100% do fenótipo desejado.
Aqui só um exemplo, há alguns trabalhos mais recentes onde você consegue, de fato, um grau de pureza maior para a produção de progenitores neurais. E o que o laboratório vai tentar fazer nos próximos meses é tentar acompanhar a evolução dessa área e tentar pegar protocolos mais eficazes para tentar aplicar nos nossos modelos.
A partir desse momento, o professor Stevens Rehn aborda a modelagem de doenças utilizando as células de pluripotência induzida, chamadas IPS. Essas células foram isoladas pela primeira vez em 2007 pelo pesquisador Yamanaka, no Japão. Ele utilizou vírus carregando genes de pluripotência e, a partir da infecção de células somáticas, células de pele de seres humanos com esse vírus, ele conseguiu então fazer a reprogramação e criou as células-tronco de pluripotência induzida, ou células IPS. Essas células têm característica de células-tronco embrionárias, pelo menos em termos de crescimento na forma de colônias, de formação de teratoma e de uma série de marcadores de pluripotencialidade, entre outras características.
E, resumidamente, a proposta é que você utilize, então, você crie uma linhagem que seja, tenha a mesma característica genética do paciente, você então passe para modelar uma eventual doença que esse paciente tenha, buscando algum tipo de screening para agentes terapêuticos, ou até mesmo para se estudar um pouco mais do mecanismo de evolução dessa doença em vida.
Além disso, o professor reflete sobre as dificuldades de se estudar doenças do cérebro e como as células IPS seriam um bom modelo de estudo.
Então, é um desafio você conseguir estudar o cérebro, estudar doenças do cérebro, pela própria complexidade do próprio cérebro, e porque os modelos que estão presentes até hoje não satisfazem por completo o tipo de questões que estão sendo levantadas, Então, a proposta seria você pegar uma biópsia do paciente, isolar os fibroblastos, reprogramar esses fibroblastos e estudar não só em termos da evolução da doença, da patologia, mas também buscar reverter fenômenos que a gente vem eventualmente a identificar in vitro. Tá? Como a gente sabe, existem os principais modelos para estudar doenças do cérebro são o próprio cérebro pós-mortem, você buscar um fragmento do cérebro pós-mortem, mas nesse caso a gente está tratando de estágios posteriores da doença, estágios finais da doença, melhor dizendo. Tem muita gente trabalhando também com amostras de tecidos não neurais. Houve muitos achados interessantes a partir dessas células não neurais, mas a gente sempre fica na dúvida se o que está sendo obtido a partir dessas amostras é de fato o que acontece em vivo. E há também, principalmente para doenças psiquiátricas, alguns modelos animais, só que obviamente às vezes é muito difícil de você conseguir estudar esquizofrenia em camundongos por conta da própria complexidade desse distúrbio mental. Então, a partir daí que surgem as IPS como uma alternativa ou como uma forma de complementar os estudos que já vêm sendo realizados nessa área.
Por fim, Steven cita as vantagens do modelo de IPS para o estudo de doenças.
Então, a vantagem do modelo de IPS para estudar doenças, você consegue acompanhar, no caso específico do cérebro, a diferenciação neural, que pode ser uma vantagem em relação aos outros modelos, principalmente tecido pós-morte, e onde você pode buscar algumas evidências do próprio mecanismo de geração daquela doença. Você pode ter uma variedade bastante grande de tipos celulares gerados, né, para resposta terapêutica toxicológica, não necessariamente só o cérebro, você pode pegar o coração e outras células, e aí você pode fazer uma análise, até um screening um pouco mais amplo do que está acontecendo com aquele paciente. Você pode acompanhar variações genéticas e epigenéticas de um setor amplo da população e, obviamente, fazer testes farmacológicos de forma paciente específica, que seria o que a gente chama de medicina personalizada.
Há vários trabalhos sendo publicados nos últimos anos utilizando células IPS para modelagem de doenças do sistema nervoso, como na esclerose lateral amiotrófica, Parkinson, atrofia muscular espinhal, entre outros. Dentre todos os modelos, como seres humanos vivos, tecido pós-mortem, primatas não humanos, modelos animais, modelos de camundongos, neurônios primários humanos, as células IPS, segundo o professor Stevens, seriam o melhor modelo para estudar e se fazer modelagem de doenças do cérebro.
Bom, é mais uma motivação para a gente, quer dizer, quando você coloca em perspectiva a importância e o impacto que se dominar esses modelos pode trazer em relação à própria aplicação dos conhecimentos que a gente gerou nos últimos anos a várias doenças humanas.